Olá, bem-vindos. Hoje é 17 de novembro de 2024 e esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português, África e o Mundo. Amigos ouvintes, bem-vindos então e um bom domingo para todos. Dana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Nampula a rádio parceira é a Rádio Encontro. Enquanto na Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Bissau com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu temos duas parceiras, é a Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. E não esquecer que estamos também na cidade de Cachungo com a Uler, o Bando. Para as nossas rádios parceiras, votos de um bom domingo desde Washington. Depois de trazermos aqui as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar sobre diabetes, pois esta semana assinalou-se o Dia Mundial dos Diabetes. E na rubrica Fala África, a Denis Teschke vai trazer-nos o David Xavier Fardo. Ele é membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana, onde representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Mas antes de mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo, neste domingo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. Mais de 20 mil pessoas foram deslocadas em Porto Príncipe, a capital do Haiti, em 4 dias, informou uma agência das Nações Unidas no sábado, enquanto residentes fogem da violência de gangues que têm prejudicado a conturbada nação caribenha. O isolamento de Porto Príncipe está a ampliar uma situação humanitária já terrível, disse Gregory Goldstein, chefe da Organização Internacional para Migrações no Haiti. A nossa capacidade de prestar ajuda está a ser levada ao limite. Sem apoio internacional imediato, o sofrimento vai piorar exponencialmente, acrescentou o mesmo num comunicado. A mesma organização afirmou que cerca de 17 mil das cerca de 20 mil pessoas recentemente forçadas a deslocar-se já encontravam-se em alojamentos temporários, tendo muitas delas sido deslocadas várias vezes. Figuras proeminentes da oposição russa lideraram uma manifestação com pelo menos 1000 pessoas no centro de Berlim no domingo, criticando o presidente russo Vladimir Putin, a guerra na Ucrânia e apelando à democracia na Rússia. Antes, atrás de uma faixa que dizia não a Putin, não à guerra, os manifestantes eram liderados por Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, um dos principais críticos de Putin, bem como por Ilya Yashin e Vladimir Kazamurza, que foram libertados da prisão russa numa troca de prisioneiros de alto nível neste verão. O povo senegalês elege os seus deputados neste domingo. Os dirigentes do país pretendem obter a maioria mais ampla possível para pôr em prática o programa de mudança e justiça social com que chegaram ao poder há 8 meses. As assembleias de voto abriram gradualmente às 8 horas locais e deverão encerrar às 18 horas. Projeções fiáveis da nova assembleia poderão estar disponíveis a partir da segunda-feira pelos meios de comunicação social.
Esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar com a doutora Graça Matinha e para hoje selecionei falarmos dos diabetes. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este momento de saúde aqui na Voz da América e a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai? E já agora, como é que vai essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Bom, eu estou bem, espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde, assim como os nossos amigos ouvintes.
Eu estou bem de saúde, doutora, apenas com aquelas coisinhas que traz as alergias sazonais, não é? Porque estamos a mudar de estação e quando se muda de estação aqui, então quando entramos no outono e inverno, às vezes aparecem essas alergias. De outra maneira, estamos bem, doutora. E hoje decidimos falar sobre diabetes. E isto porque o Dia Mundial da Diabetes é 14 de novembro. E, doutora, diabetes é uma coisa que se fala com muita frequência. Quase toda a gente que nós conhecemos tem ou tem problemas de diabetes, ou é pré-diabética, ou teve diabetes gestacionais durante a gravidez. Portanto, vale a pena sempre falarmos sobre a diabetes. E o tema deste ano é quebrar barreiras com matar lacunas. Doutora, começando antes do tema porquê quebrar barreiras e com matar lacunas, talvez rapidamente, o que é diabetes, doutora?
Olha, Ana, diabetes, que é uma doença bastante comum, é uma condição que é caracterizada por aumento do açúcar no sangue. É uma doença crónica e isso acontece devido à falta ou à má absorção de insulina. E o que é a insulina? A insulina é produzida no pâncreas, que é um dos nossos órgãos internos, que é responsável por transformar as moléculas do açúcar em energia. Então, quando falta insulina, que é um hormônio, ou quando não está a agir corretamente, há um aumento do açúcar no sangue. E, por consequência, há esta doença que nós chamamos de diabetes. E que pode ser de origem genética, mas também pode ser por hábitos pouco saudáveis, como uma alimentação inadequada, o consumo excessivo de açúcar, para além de outras causas.
Portanto, estás a referir ao diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Doutora, normalmente a diferença que as pessoas fazem é diabetes tipo 1 aparece em jovem, por assim dizer, e é a tal genética, e diabetes tipo 2 aparece quando nós já temos mais idade e tem muito a ver com o que disse, com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós comemos, com o exercício que fazemos ou não fazemos. Doutora, portanto, o tema deste ano é quebrar barreiras com matar lacunas. Porquê, doutora? As pessoas mais ou menos ouvem, sabem o que é diabetes. Qual é a necessidade deste, qual é o quebrar barreiras aqui, doutora? Antes de nós passarmos aos sintomas.
Sim, primeiro, Ana, dizer que diabetes é uma doença comum, quer seja o tipo 1, o tipo 1, mas mais comum ainda o tipo 2. Entretanto, apesar de ser uma doença comum, ainda há bastante lacunas em termos de conhecimento, mas também lacunas em termos de acesso aos cuidados de saúde. Por isso mesmo, o lema que é sugerido este ano e que enfatiza essa questão de como matar lacunas, mas também quebrar as barreiras. As barreiras do desconhecimento, as barreiras de acesso aos serviços de saúde e as barreiras de acesso ao tratamento, que são barreiras reais e que, infelizmente, acabam fazendo com que as pessoas que mais precisam de tratamento não tenham o tratamento e acabam morrendo por uma doença que, apesar de ser crónica, apesar de não ter cura, é uma doença tratável e que, se a pessoa faz o tratamento adequado, tem uma qualidade de vida muito boa.
Portanto, é controlável, por assim dizer. Doutora,
exato.
Em termos dos sintomas, sinais de pré-diabéticos, de diabetes, doutora, poderá haver diferença entre diabetes talvez tipo 1 e tipo 2, mas, em geral, quais são os sintomas da diabetes?
Bom, primeiro, Ana, quero repisar esta questão de diabetes tipo 1 e tipo 2, e depois temos um terceiro tipo, que é diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 acontece quando a produção da insulina é insuficiente por um defeito que o sistema imunológico pode apresentar. E esse é o tipo que surge desde o nascimento, portanto, a pessoa já nasce com diabetes, e que normalmente é diagnosticada numa idade muito tenra, é diagnosticada em crianças, e adolescentes e jovens. Então, este é o diabetes tipo 1. E depois temos o diabetes tipo 2, que é a forma mais frequente, em que há problemas no metabolismo da glicose, e esta pessoa acaba apresentando uma resistência aos efeitos da insulina. Ou não produzir insulina suficiente para poder manter o nível do açúcar normal. e é o tipo mais comum, afeta cerca de 90% das pessoas com diabetes. E esse tipo é o que mais se relaciona com os maus hábitos alimentares. E depois temos diabetes gestacional, que é o aumento da resistência à insulina durante a gravidez, e que pode, muitas vezes resolver-se com parto, algumas vezes não se resolve, e que tem uma causa desconhecida, mas há mecanismos que são relacionados à resistência da insulina e que vai causar essa diabetes de gestacional.
Doutora, portanto, os sinais que as pessoas têm, fala-se normalmente quando alguém diz assim, antes, sempre cheia de seda, as pessoas dizem, olha, que isso é capaz de ser diabetes. Quais são os sinais que as pessoas devem ter em atenção no dia a dia?
Bem, os sinais clássicos da diabetes é, primeiro, o excesso de sede. Uma pessoa com diabetes bebe muita água. E isso é associado a uma vontade frequente de urinar. A pessoa urina bastante e também tem uma fome excessiva. Em termos clínicos, diz-se que a pessoa apresenta uma poliúria, uma polifagia. E que isso representa exatamente o que eu disse, que é a vontade de frequência de urinar, a fome excessiva e o excesso de sede. E também pode ter náuseas e vómitos, pode ter mudanças de humor, pode ter alteração visual. E se estiver numa fase avançada, tem sim esta alteração visual ou visão embaçada e também vai ter um formigueiro nos pés. Então, estes são os sintomas que muitas vezes acompanham diabetes. Naturalmente, dependendo do tipo de diabetes, pode ter mais um ou outro sintoma, mas de uma forma geral, estes são os principais sintomas.
Doutora, falamos aqui de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas eu mencionei também rapidamente a questão dos diabetes gestacionais ou durante a gravidez, que às vezes algumas mulheres têm essa tendência ou têm, mas na realidade acabam por não ter diabetes. Todavia, doutora, há sempre aí alguma indicação, uma predisposição das pessoas para ter diabetes. O que é que as pessoas devem olhar para a sua, por assim dizer, para a família, para saber se há alguma possibilidade de elas também terem diabetes? Porque diz-se, se tem na família alguém, você também vai ter. É verdade.
Bem, sim, de uma forma geralmente é real. Se há um histórico na família de diabetes, as pessoas têm que prestar muito mais atenção em relação aos seus hábitos alimentares, porque pode aí haver uma associação pelo fato de já haver diabetes na família. Se for diabetes tipo 1, é preciso sim tenhamos atenção a redobrar. E tomar todas as medidas necessárias, não é? E as recomendações médicas para evitar que as pessoas também possam ter diabetes. É preciso lembrar, Ana, que há uma série de fatores de risco que é preciso termos em conta. Existem os fatores de risco que são modificáveis, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a hipertensão arterial, que são fatores de risco que, de forma individual, as pessoas podem, trabalhar no sentido de melhorá-los. E depois existem os fatores de risco não modificáveis. Se a pessoa tiver doenças a nível de endócrino, a nível hormonal, doenças do pâncreas, se há história familiar, portanto, a questão da genética aqui tem um papel muito importante. Um recém-nascido com peso superior a 4 quilos é preciso prestar-se atenção. E também a questão do género e idade. Diz que as mulheres acima dos 45 anos são as mais afetadas pelo diabetes tipo 2. Portanto, são fatores de risco que temos que ter atenção e tentar corrigir, sobretudo aqueles que são modificáveis, para evitar que se desenvolva diabetes, principalmente diabetes tipo 2, porque diabetes tipo 1 dissemos que é o tipo de diabetes que normalmente as pessoas nascem com ele.
Doutora, como é que se trata a diabetes? Portanto, a diabetes é tratável, apesar de a diabetes poder causar uma fatalidade, mas não vamos por aí. Como é que se trata a diabetes, doutora?
Bem, Ana, o tratamento para diabetes tem como objetivo controlar o açúcar que está presente no sangue e, dessa forma, evitar que a pessoa apresente picos ou quedas do açúcar ao longo do dia. E se controla o açúcar no sangue, é possível aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e evitar complicações mais graves. E o tratamento naturalmente vai ser de acordo com o tipo de diabetes que a pessoa apresentar. Por exemplo, o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é conhecido também como dependente de insulina. Nestes casos, é preciso que seja feita a aplicação diária de insulina, que normalmente é injetável, e isto faz com que aumente o nível de insulina no sangue, controlando o açúcar. E relativamente à diabetes do tipo 2, inclui principalmente mudanças de hábitos, como a prática de exercícios, que ajuda a manter os níveis do açúcar no sangue, mudanças a nível da dieta, a redução do consumo de alimentos açucarados e também a verificação regular dos níveis do açúcar. E faz também tratamento através do uso de medicamentos. E há diferentes medicamentos que podem ser prescritos, e nos casos em que os medicamentos não conseguem controlar o nível de açúcar, ou quando não são uma opção, é possível sim que se faça o tratamento com insulina, tal como no diabetes tipo 1. Portanto, o tratamento há de variar consoante a situação de cada paciente, mas a questão da modificação dos hábitos de vida é muito, muito importante. A questão do estímulo à atividade física também tem um papel muito importante no tratamento da diabetes.
Doutora, para terminar, qual é o seu conselho para as pessoas que nos estão a ouvir?
Bem, primeiro, Ana, lembrar que, infelizmente, diabetes não tem cura. Mas a doença pode ser totalmente controlada através do tratamento adequado e também de outros cuidados que o paciente deve seguir. E é preciso que as pessoas tomem medidas ou tenham hábitos de vida saudáveis, que devem fazer parte da rotina, principalmente nas pessoas que têm histórico de doença na família, como a manutenção de um peso adequado. Não fumar, controlar a pressão arterial, evitar medicamentos que possam agredir o pâncreas e, sobretudo, a prática da atividade física regular. E tomando estas medidas, é possível sim prevenir-se desta doença e, sobretudo, nos casos em que há um histórico familiar. E se a pessoa tiver os sintomas que nós nos referimos, tem naturalmente que procurar uma unidade sanitária para que sejam feitos avaliações e exames médicos para confirmar ou descartar diabetes. Quanto mais cedo a pessoa tiver o diagnóstico, melhor é, porque a pessoa há de aprender a lidar com a doença e isto vai assegurar que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Matinha. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, vamos continuar juntas.
Sim, com certeza, Ana. Uma semana cheia de saúde para si também, para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América em português, emissão vespertina África e o Mundo, neste domingo 17 de novembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, pode ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Hoje, na rubrica Fala África, Denis Teske conversa com o David Xavier Fardo. Ele é membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana. onde representa neste organismo continental os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Durante a entrevista vamos perceber mais sobre as responsabilidades do David Xavier e também o que ele faz neste importante espaço de diálogo e articulação, contribuindo para o fortalecimento das vozes africanas no cenário internacional. Vamos então à conversa entre o David Xavier Fardo e a Diana Steschke.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de conversar novamente com David Xavier Fardo, um destacado ativista social e de direitos humanos de Moçambique. David é o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana. Sua trajetória acadêmica inclui uma licenciatura em Engenharia de Aquacultura e um mestrado em Administração de Empresas. David tem sido uma voz ativa na defesa dos direitos da juventude, mudanças climáticas, ações humanitárias, democracia, governança, justiça e igualdades sociais. Eu sou a Dani Steschke e neste episódio de hoje do Fala África Voa, vamos conversar sobre suas responsabilidades e atuação na 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana, onde ele representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani, pelo convite mais uma vez para conversarmos aqui sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho de apostia com os jovens.
Quais são as suas principais responsabilidades como membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana?
Primeiro, importa dizer que este conselho é um braço da União Africana que responde apenas aos assuntos econômicos, sociais e assim como culturais. Enquanto um dos meus maiores papéis é representar primeiro o Moçambique dentro deste conselho, que é o Moçambique, somos apenas dois jovens que fomos eleitos recentemente. Um dos nossos maiores papéis é reportar os meus desafios, assim como se calhar fazer uma espécie de cruzamento de informações de Ecosoc para o Moçambique, de Moçambique para o Ecosoc, e representarmos, não só representar o país nas mais diversificadas sessões dentro do Ecosoc, mas lá existem também alguns clusters em que faço parte, por exemplo, da cluster de paz e segurança e a onda de juventude e educação. Então, esses clusters têm um maior papel de trazer incidências ou desafios relacionados com a paz e segurança, relacionados com a educação e juventude, e propor possíveis soluções, olhando aquilo que é o cenário atual do meu país. Sabemos que os países em si já têm vários desafios ou vários cenários que, se ganhar, a estratégia que usamos para resolver um problema em Moçambique, por não ser o mesmo que em Angola pode ser usado, a África do Sul pode ter usado e tal, fazendo esse exchange ou intercâmbio de troca de experiências como forma de igualmente poder influenciar a União Africana por um conceito máximo a nível de continente, que por si só desenha políticas e o nosso país primeiro membro e signatário dos vários convênios, das várias declarações da União Africana. Então, a partir do momento que é signatário, Moçambique se torna igualmente obrigado a cumprir todas as declarações que são aprovadas dentro deste conselho. Então, um dos meus papéis, para além de ser monitor e também partilhar relatórios ou, se calhar, partilhar experiências ou desafios, é igualmente poder partilhar com o governo moçambicano, através de muitos setores estrangeiros e os mais diversificados ministérios, quais foram as decisões, as discussões que foram tomadas dentro do Ecosoc, e igualmente promover possíveis soluções ou ações de avanço. Então, no mundo geral, são dessas ações claramente que trazemos, olhamos para assuntos transversais como questões de género, HIV, SIDA, a participação de jovens nas mais diversificadas áreas, como assuntos transversais nas quais nós respondemos como juventude. E digo que tem sido uma boa experiência, ainda estamos no primeiro ano, primeiro mandato, nesse caso, tem sido uma boa experiência partilhar isto, em que vamos ouvindo vários jovens, vamos conversar com diferentes atores políticos, econômicos e sociais, e partilhamos essas incidências com a União Africana, com o Ecosoc, que o Ecosoc, como conselho, em sessões ordinárias e extraordinárias de filantropia, partilha para o nível máximo que é a União Africana, que depois, de uma perspectiva de, digamos, top-down, eles vão descendo e obrigam, até certo ponto, os próprios países a fazer o cumprimento daquilo que foram as declarações, as decisões que são tomadas neste conselho.
E a Voz da América em português quer saber como você representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana nesse fórum.
Nós temos várias sessões ordinárias e extraordinárias. Anualmente são duas sessões ordinárias. As extraordinárias dependem igualmente das situações, dependem também da planificação anual. E temos também várias atividades nas quais somos convidados como oradores, como palestrantes. Não só temos espaço também, temos direito à voz, direito à opinião. Então, olhando aquilo que é a situação de Moçambique, o que podemos buscar no contexto de acesso ao emprego, por exemplo. Sabemos que Moçambique tem vários jovens que reclamam pelo acesso ao emprego. E dentro deste Conselho Econômico, em algum momento, numa das sessões cujo objetivo central é discutir sobre políticas do emprego, uma das nossas maiores ações, ou das minhas maiores ações com a minha colega, é partilhar quais são as nossas soluções ou propostas mediante a problemática do emprego. E uma vez como presidente do Parlamento Juvenil, também temos debates que versam sobre essas ações, e em algum momento estas ações, esses debates servem como um meio de auscultação da juventude, e temos nossos relatores que no final do dia conseguimos encaminhar para para este conselho que é de nível máximo, né, em relação ao Parlamento Juvenil, e o mesmo consegue encaminhar para a União Africana, e do modo geral a União Africana consegue partilhar com as Nações Unidas e tal, acaba sendo, como diríamos, uma linha na qual obedecemos, e que a partir de nos saber que vamos para o ICOSOG, o COSOG para a União Africana, que é a nível continental vai a nível global, e conseguimos, até certo ponto, influenciar algumas políticas. É claro que não é possível influenciar de noite para o dia, como quem diz, uma das soluções para o problema do emprego é financiar os jovens e que logo, dia seguinte, já temos financiamento. É um processo e os próprios governos são auscultados e, por algum momento, apresentam a posição da juventude moçambicana, se calhar até a nossa posição representante de Moçambique neste conselho. O próprio governo, às vezes, sente a necessidade de convocarmos para uma sessão e poder ouvir na primeira pessoa qual é a nossa perspectiva. E guardamos para lá, apresentamos as mesmas linhas mestres e às vezes convidamos mais jovens para sessões abertas, como sessões de auscultação, numa perspectiva em que a juventude deve igualmente participar de forma massiva, deve participar taxativamente naquilo que diz respeito aos seus direitos, diz respeito ao desenvolvimento do seu país.
David, muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui no Fala África Voa. É inspirador ouvir sobre seu trabalho incansável em prol dos jovens moçambicanos e africanos.
Muito obrigado, Dade. É sempre um prazer, igualmente, como sempre tenho dito, na última conversa falamos disso, que sempre estaremos em disponibilidade ou em disposição para poder conversar com os jovens africanos através do FOA, podemos também igualmente partilhar as nossas experiências. E uma das coisas que eu poderia aproveitar a comida é chamar mais uma vez a atenção à sociedade e à juventude que vocês são capazes. Se há 50 anos atrás o nosso continente esteve na luta negada pelo alcance da independência e eram jovens que conseguiram, não vejo nenhuma barreira que influencie que vocês como jovens não consigam. Então agradeço imensamente por esta oportunidade, Dani, e diria que nada para nós sem nós, este é o slogan.
Até a próxima, pessoal, e não se esqueçam de seguir o Fala África Voa para mais entrevistas como esta. Aqui é a Dani Steski, fiquem bem.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, 17 de novembro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de mais uma semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América para a África e o Mundo. De todos se despede com um abraço. Jean Faria Neguedes, amigos ouvintes, até amanhã. Música.